Gente, nós estamos votando hoje segundo um procedimento que Vossa Excelência qualificou na abertura dessa sessão como uma aberração. Uma aberração. Então nós estamos votando algo aberrante, um processo aberrante. Ao votar um processo aberrante, nós estamos conestando, senhor presidente, um processo aberrante. Aberração que, no meu entender, desprestigia o Congresso Nacional, o Senado da República, rebaixa o Senado da República, nos deixa como simplesmente peças inertes no jogo de poder. Uma aberração que faz com que cada vez mais nós nos afastemos daquilo que foi o velho Senado. Ah, só uma reminiscência do velho Senado na designação do nosso hall de entrada como chapelaria. Mas se nós formos caindo na abjuração dos compromissos que assumimos, defender a Constituição, e defesa da Constituição é defesa do poder legislativo, é defesa do papel revisor do Senado, se formos decaindo, nós vamos nos transformar na estrebaria do Palácio do Planalto. Isto não pode ser uma fábrica de salsichas, para usar a expressão ainda há pouco utilizada por um ilustre colega. Uma fábrica de salsicha que é acionada por um botão instalado no gabinete, não sei de quem, da ministra Ideli Salvati, talvez. E ao produzir salsichas, produz más leis. Pelo ritmo com que estamos trabalhando, premidos pelo tempo, sem termos condições de examinarmos com cuidado aquilo que nos foi remetido pela Câmara dos Deputados. A balbúrdia criada na Câmara dos Deputados, senhor presidente, não foi criada pela oposição. A oposição tem 90 deputados inscritos nos partidos que se opõem a esse governo, contra 423 deputados da situação. Quem qualificou o processo ocorrido na Câmara como ação de quadrilha, como jogo do milhão, a ponto de chamar, chamarem não o relatório do líder Eduardo Braga, mas a emenda apresentada pelo líder do PMDB de MP dos Porcos. E quem o fez não foi um senador oposicionista, foi o líder de um partido da base do governo que, aliás, indicou recentemente o titular do poderoso Ministério dos Transportes. Essa que é a realidade dos fatos. A balbúrdia está no campo do governo, não está no campo da oposição. A oposição aqui no Senado quer minimamente o direito de saber se aquilo que foi aprovado aqui pelo líder aqui no Senado, na comissão, sob os cuidados do senador Eduardo Braga, foi e em que medida foi e que consequências teve a alteração introduzida na Câmara. Porque ninguém desconhece que o rumo dos acontecimentos foi invertido a partir de um momento em que houve um entendimento entre o governo e aquele a quem o líder do PSB havia qualificado como autor da MP dos Porcos. Durante a madrugada, de repente, estabeleceu-se a paz nas fileiras do PMDB da Câmara. E eu quero saber que alteração foi esta. Não me basta a explicação que o sempre competente líder Eduardo Braga acaba de dar. Eu quero ler com cuidado. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E por causa disso eu vou abrir mão do meu poder, da minha prerrogativa, do meu dever de examinar o que vem de lá, num processo tumultuado, num processo maculado por violência, num processo em que os xingamentos substituíram os argumentos, eu vou ter a obrigação de votar isso e correr o risco de engolir um peixe podre, comprar um gato por lebre? Não, não vou fazê-lo. Senhor presidente, essa medida provisória tem na urgência talvez a demonstração do poder da presidente da República. Porque a principal mudança que ela introduz, conforme ressaltado ainda há pouco pelo líder Eduardo Braga, é a possibilidade dos terminais de uso privativo movimentarem cargas de terceiro. Senhor presidente, essa possibilidade já estava inscrita na Lei dos Portos de 1993, há 10 anos. Há 10 anos. Ela foi restringida, essa possibilidade, por um ato do presidente da República, do presidente Lula, que em 2008, colocou uma restrição a esta faculdade de movimentar cargas de terceiro, dizendo, nesse decreto, que esta operação teria que ser eventual e subsidiária. O que a medida provisória faz é simplesmente chover no molhado, é reafirmar aquilo que já estava na Lei dos Portos, que foi, aliás, responsável por um grande desenvolvimento da atividade portuária em nosso país. Se verificarmos o que disse além daquilo a medida provisória, nós veremos que a presidente Dilma fez apenas perfumaria. Restabeleceu o texto da lei de 93, dizendo o seguinte, que essa medida deveria ser implementada com estímulo à concorrência, incentivando a participação do setor privado e assegurando amplo acesso aos portos organizados. Ora, isso já estava na lei, choveu no molhado, bastava revogar o decreto do presidente Lula. Qual é a urgência? Se havia muita urgência, por que não aprovamos aqui no Senado um projeto de lei de autoria da senadora Cátia Abreu, apresentado aqui em 2009, que previa exatamente isto que a medida provisória consagrou, que é a possibilidade dos TUPs movimentarem, sem limitação, cargas de terceiros. Foi o projeto Cátia Abreu, que mereceu um parecer contrário, frontalmente contrário, na Comissão de Assuntos Econômicos, de lavra do meu querido amigo, o senador Jorge Viana, que se insurgiu, exprimindo ali a posição do governo contra o projeto, qualificando-o de contrário ao interesse público e inconstitucional. Este mesmo projeto agora é incorporado, ipsis literis quase, no texto da medida provisória. O que era ruim, agora passou a ser bom. O que era despiciando passou a ser urgente. E quer que nós engulamos uma balela desse tamanho? Eu não engulo. Se há aperfeiçoamentos a trazer à regulação dos portos, sobre matérias complexas, que receberam mais de 600 emendas durante a tramitação da medida provisória, na comissão mista, vamos promovê-la. Mas vamos promovê-la fora dessa camisa de força insuportável, camisa de força insuportável para o Congresso e insuportável para o próprio governo, que se vê prisioneiro do limite de tempo para a vigência da medida provisória. Que a presidente Dilma faça um projeto de lei com requerimento de urgência constitucional e nós estamos prontos, abertos, desejosos de trazer à legislação dos portos os aperfeiçoamentos que se fazem necessários para continuar uma revolução nos portos iniciada há 10 anos atrás por iniciativa do presidente Itamar Franco. Muito obrigado.